ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu com nuvens, a temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2017. Reforma do ensino médio aprovada. Senado dá sim para a proposta do governo Temer, que reduz o número de disciplinas e aumenta a carga horária. Moreira fica. Após suspensão da nomeação de Moreira Franco como ministro, governo consegue derrubar liminar e mantém citado na Lava Jato na Esplanada. Chamado feminista para além das fronteiras, mulheres vão fazer 8 de março unificado em BH contra a agenda global do retrocesso. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Com 43 votos favoráveis e 13 contrários, o Senado aprovou ontem o projeto de lei de conversão 34 de 2016, que prevê a reforma do ensino médio. O projeto é resultado da medida provisória 746 de 2016, apresentado em setembro do ano passado e que traz modificações polêmicas no ensino médio. Uma delas é a situação das disciplinas de filosofia e sociologia. As informações com o repórter Samuel Souza.
Além da ampliação inicial da carga horária do ensino médio de 800 horas anuais para 1.000 horas anuais e posterior aumento para 1.400 ao longo de 5 anos, a reforma do ensino médio do PLV 34/2016 tem mudanças polêmicas. O ensino da filosofia e da sociologia está entre essas alterações. O texto inicial da medida provisória 746 de 2016, que deu origem ao projeto de lei 34/2016, não fazia menções às disciplinas. Na Câmara dos Deputados, o texto recebeu modificações, prevendo que estudos e práticas de sociologia e filosofia, além de educação física e arte, deverão ser conteúdos obrigatórios da BNCC, Base Nacional Curricular Comum, que vai compor 60% do currículo do ensino médio. Os outros 40% vão ser compostos pelos percursos que poderão ser escolhidos pelos alunos, divididos em linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnica. A aplicação da reforma deve ser feita após a reformulação da BNCC para o ano de 2017 e os percursos optativos serão estabelecidos por cada sistema de ensino. Na prática, isso significa que a filosofia e a sociologia não necessariamente terão uma disciplina isolada dentro dos currículos, como é o caso atual, e também não há determinação de quanto tempo elas estarão presentes. Esse ponto causa preocupações aos professores da área. Na avaliação da professora de Ciências Sociais da UFRJ, Anita Antifas, a forma como as disciplinas estão inseridas no texto é incerta e abre espaços para que os conteúdos sejam espalhados dentro de outras matérias, como era antes de 2008.
Eles colocam estudos e práticas, o que, na minha opinião, só reafirma essa configuração desse novo currículo de que não vai ter a sociologia e a filosofia não estarão presentes no currículo e traz de volta um pouco aquela ideia da transversalidade. Até eu me lembro que eles citavam muitas vezes o caso da matemática. Ah, por exemplo, na própria matemática, quando o professor vai ensinar uma operação qualquer matemática, ele acaba tendo que recorrer a exemplos da própria vida cotidiana e tal. Então eles diziam que isso também é sociologia, ou na história, ou na própria biologia, quando está discutindo a teoria da evolução, enfim.
Outro ponto que preocupa os professores da área é o mercado de trabalho para docentes dessas disciplinas. No Brasil, segundo dados do Censo Escolar de 2015, compilados pelo Movimento Todos pela Educação, no ensino médio são 49.860 docentes atuando como professores de sociologia, sendo que destes, 6.230 têm formação adequada e 46.660 atuam como professores de filosofia, sendo que 10.642 apresentam formação adequada. Para a professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina, Ileise Fiorelli Silva, a MP coloca em risco também o emprego e a formação dos professores de Sociologia e Filosofia. Como não há definição da carga horária nem da forma como as disciplinas devem aparecer nos currículos, os professores atuais das duas matérias terão dificuldades em se adaptar.
Quando essa reforma foi implementada no sentido da não obrigatoriedade dessas disciplinas, muitos professores ficarão desempregados, principalmente os temporários. E os concursados passarão por um período de crise profunda, né? De adaptação, quando for possível, a outras disciplinas ou outras funções na escola. Mas eu acredito que muitos pedirão exoneração, assim, que tem sido muito sofrido. Muitos continuarão lutando, é o que a gente está percebendo, arduamente nas escolas para manter as disciplinas. Mas isso causa um desgaste muito grande nas relações sociais dentro da escola.
Para o professor de filosofia da PUC Minas, Sérgio Murilo Rodrigues, as ideias de flexibilização propostas pela reforma podem ser positivas, já que contemplam a interdisciplinariedade e transversalidade de conteúdos, mas a forma como estão colocados no texto da medida provisória não dá garantias de como isso será aplicado dentro dos percursos. Uma das críticas do professor é a possibilidade dos cursos se tornarem tecnicistas, dando ênfase somente a algumas disciplinas e deixando outras de lado. Sérgio Murilo Rodrigues também destaca que o ensino da filosofia e da sociologia são importantes para a formação dos alunos e que é cedo para se pensar em suprimi-los do currículo.
De maneira geral, tem coisas boas na reforma, sem dúvida nenhuma, né? Mas falta muito ainda definir como que isso vai ser aplicado. A disciplina de filosofia, ela se tornou obrigatória. Tem cerca de 10 anos apenas, né? Isso para a educação é muito pouco. Está muito precipitado uma reforma dessa que simplesmente exclui em tão pouco tempo uma disciplina que ainda estava mostrando, né? Agora que estava se consolidando e tentando que a gente poderia obter alguns resultados.
Das 568 emendas apresentadas ao projeto, 148 foram acolhidas total ou parcialmente. O senador Pedro Chaves, do PSC do Maranhão, relator do projeto no Senado, justificou em seu parecer que, para manter a flexibilidade e a articulação interdisciplinar propostas pela reforma, as emendas que pediam a obrigatoriedade do ensino da filosofia e da sociologia nos 3 anos do ensino médio foram rejeitadas. A inclusão das disciplinas foi feita na Base Nacional Curricular Comum por entender que é uma esfera mais adequada para a inserção de temas transversais. O texto afirma também que foram realizadas 9 audiências públicas e 53 especialistas, além de estudantes, foram consultados para a elaboração da reforma. O presidente Michel Temer afirmou hoje que deve sancionar o projeto nos próximos dias. Repórter Samuel Souza.
O prazo para participar da consulta pública sobre o Enem é prorrogado até o dia 17 de fevereiro. As perguntas questionam se o Exame Nacional do Ensino Médio deve ser aplicado em 1 ou 2 dias e se a avaliação deve ser realizada por computador. A consulta tem ainda um espaço para que o participante dê outras sugestões para o aprimoramento da prova. Pouco mais de 400 mil pessoas já responderam as questões. O site para participar da consulta pública do Enem é o www.inep.gov.br.
Saúde.
Chega a 66 o número de mortes confirmadas por febre amarela em Minas Gerais. O número integra os 146 óbitos suspeitos registrados até agora. Até o momento, entre os 908 casos notificados, 54 foram descartados e desses, 190 são casos confirmados. os casos de febre amarela que estavam concentrados nas regiões dos vales do Mucuri e Rio Doce já foram confirmados também na região norte, em Januária, e na região sul de Minas, em Passos.
De olho na cidade.
O plenário da Câmara Municipal de BH aprovou em primeiro turno um projeto que torna obrigatória a contratação de psicólogos para compor a equipe das escolas municipais. O texto deve passar por segunda votação antes de seguir para a sanção ou veto do prefeito. O objetivo do projeto é que os profissionais, entre outras atividades, ajudem no diagnóstico de transtornos que afetam a vivência escolar. A partir desta semana, usuários de transporte coletivo de BH passam a ter acesso a informações sobre horários de chegada e partida dos ônibus municipais em tempo real. Os dados serão fornecidos pelo Google Transit por meio do Google Maps. Para utilizar, basta acessar o Maps no computador, celular ou tablet e clicar em um ponto de ônibus para ver as linhas disponíveis. Ao selecionar uma linha, o app vai mostrar os horários de cada coletivo.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida do Contorno com Cristóvão Colombo, também na Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com a Avenida do Contorno, ali naquela mesma região. Na Praça da Assembleia, trânsito intenso lá na Rodrigues Caldas, no sentido Olegário Maciel. Agora, 12:42, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem o governo conseguindo manter Moreira Franco à frente da Secretaria de Governo.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação com Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do
Jornal UFMG.
12:43.
Política.
A Advocacia Geral da União conseguiu derrubar a liminar que suspendeu a nomeação do secretário-geral da Presidência, o ministro Moreira Franco, para o cargo. O recurso foi apresentado à presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A AGU contestou argumentos dos autores da ação popular que fundamentou a liminar, que defende que o caso é semelhante à nomeação do ex-presidente Lula para a Casa Civil pela ex-presidenta Dilma no ano passado. A AGU alegou que os casos são diferentes, pois Moreira Franco já exercia função no governo como secretário do Programa de Parcerias e Investimentos e que a nomeação serviu para fortalecer as ações do político. Moreira ganha foro privilegiado agora, quando aparece citado na Operação Lava Jato. O senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, será o relator da sabatina de Alexandre de Moraes na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em sua candidatura ao Supremo Tribunal Federal. Moraes precisa ser aprovado pela CCJ antes de ser confirmado pelo plenário da Casa. Braga foi designado para a função pelo presidente da comissão, Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, que foi eleito ontem para o cargo. Na vice-presidência da Comissão de Constituição e Justiça está o senador mineiro Antônio Anastasia, do PSDB, daqui, né, de Minas Gerais. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro cassou por 3-2 os mandatos do governador Luiz Fernando Pezão e do vice-governador Francisco Dornelles. De acordo com o tribunal, a cassação foi resultado de abuso de poder econômico e político. Por isso, os dois ficam inelegíveis por 8 anos. Ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o TRE, o Estado do Rio concedeu benefícios a empresas que posteriormente doaram a candidatura de Pezão. Caso a decisão do Tribunal Superior Eleitoral corrobore com a decisão regional, serão convocadas novas eleições. Enquanto isso, Pezão e Dornelles seguem no poder. A Assembleia Legislativa formaliza a constituição de 3 blocos parlamentares para os próximos 2 anos. Não ocorreram modificações nos grupos que já atuavam desde o início da legislatura. O grupo de apoio ao governo Minas Melhor segue composto por deputados do PMDB, PT, PR, PRB, PCdoB, PTdoB e PROS. Ainda não foi definido o nome do líder. Na oposição está o grupo Verdade e Coerência, com parlamentares de PSDB, PDT, PTB, DEM e PP, sob a liderança de Gustavo Correia do DEM. O grupo independente Compromisso com Minas Gerais tem deputados de PV, PSD, PSB, PPS, PTC, PEM e PSC. Agostinho Patrus Filho do PV lidera o bloco.
Gênero e feminismo.
Mulheres marcam uma greve internacional para 8 de março contra a agenda do retrocesso global. Em adesão ao chamado de feministas norte-americanas que marcharam contra Trump, Belo Horizonte vai ser palco pela primeira vez de ato unificado, que vai marcar a data mundial de muitas histórias e lutas. A coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, traz mais detalhes e convida as ouvintes para participar da mobilização na capital mineira, considera ser um embrião de uma frente de resistência ao neoconservadorismo. É o que você confere na coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, depois da histórica marcha, né, das mulheres contra Trump, tem uma chamada geral aí para uma greve internacional das mulheres que vai marcar o dia 8 de março desse ano. É um chamado recente, né, Marlise? Conta aqui para os ouvintes da Rádio UFMG Educativa de quem partiu a ideia e o que está sendo proposto.
Bom, então, Soraya, a gente sabe que o dia 8 de março é a data internacionalmente quando as mulheres comemoram aí, né, a sua luta, buscando seus direitos, e a visibilidade dessa data é muito importante, porque ela é comemorada conjuntamente no mundo inteiro, né? Essa chamada vem sendo feita pelas próprias feministas norte-americanas, porque a gente sabe que os últimos anos nos Estados Unidos foram anos de um certo acomodação, para não dizer mesmo um retrocesso aí da agenda dos movimentos feministas no Norte, né? Especialmente na agenda norte-americana. Então, você tem pessoas do peso de Angela Davis e Nancy Fraser, tem a Linda Alves, Bhattara Sharaya, que estão chamando aí uma greve internacional militante, né, no 8 de março, muito apoiadas por essa ideia do Lenin, né, que é essa ideia do faça acontecer, como um primeiro passo aí para a gente começar a pensar, né, para além das fronteiras mesmo, um movimento cosmopolita feminista, articulado, né, mobilizado internacionalmente. Então, são formas de reagir, né, a essa agenda global do retrocesso, é produzir, né, como reação, como resistência, empurrar essas feministas, né, e o próprio feminismo do norte global para a quarta onda, né, que me destaca dessa discussão, né, é as formas de ativismo interseccional, que estão muito claramente delineadas. Então, só para mencionar 2 nomes importantes que estão nessa convocatória, né, Nancy Fraser é uma feminista acadêmica, branca, heterossexual. Né? A Angela Davis é uma feminista negra, né? Assim, você tem outras mulheres de outras nacionalidades, né, que também estão lá, são mulheres muçulmanas, mulheres indianas, né? A Linda Alcoff, também uma mulher branca, acadêmica, feminista. Então, é muito importante ver, né, que finalmente essas forças movimentalistas feministas nos Estados Unidos estão se mobilizando em uma convocatória internacional para o 8 de março agora, para resistência, né, a essas forças do neoconservadorismo que estão colocadas tanto lá quanto para nós aqui, em Belo Horizonte e no Brasil também, né?
Como que vai ser, Marlise, aqui em Belo Horizonte? O que é que está previsto? É uma adesão também a esse chamado?
Então, a gente... Eu tenho a notícia, sabe, Soraya? Eu tenho a notícia, é a primeira vez que nós estamos conseguindo construir um ato unificado em Belo Horizonte no 8 de março desse ano de 2017. Mulheres de Minas Gerais vão se encontrar e vão marchar juntas aqui em Belo Horizonte no 8 de março. São organizações que, historicamente, cada uma também, né, mapeava sua área, seu campo de intervenção na esfera pública, né? Eu estou falando de instituições como a FETAENG, a CONTAG, a Cáritas, Fora do Eixo, Fórum Nacional de de democratização da mídia, o Graal, o Levante Popular da Juventude, o MAR, o MST, a Marcha Mundial de Mulheres, a Pastoral da Juventude. Só para a gente citar algumas, porque são várias, sindicatos, como o Sindifes, o Sindiúte, ou seja, finalmente a gente está juntando as forças emancipatórias de esquerda desse Brasil em torno do 8 de março. Eu acho que a gente tem que pensar aí nesse cenário, na construção dessa frente unificada de enfrentamento ao neoconservadorismo no Brasil. Então eu vejo esse 8 de março como talvez construção desse primeiro embrião dessa frente unificada de resistência. E o feminismo está protagonizando a vanguarda desse esforço. Também nós temos que lembrar aqui as mulheres na agricultura, das mulheres quilombolas. Então, assim, nós estamos com um olhar assim, muito multiplicado por esse ativismo interseccionalizado que a gente vinha chamando a atenção como sendo muito central e muito vertebrador da quarta onda feminista. Então, eu acho que o ato unificado aqui em Belo Horizonte vai refletir um pouco isso que essas feministas internacionais tão importantes estão também convocando um esforço aí, né? Para o plano internacional, né? Tentando construir aí essa agenda que nós estamos querendo também construir, ou já estamos em processo de construção aqui no Brasil, que é de uma agenda feminista, ao mesmo tempo antirracista, anti-heterossexista, anti-neoliberal, né, anticapitalista mesmo, por que não dizer nesses termos, eu acho que boa parte dessas instituições estão na resistência para a construção de um outro futuro, de um outro modelo econômico, de uma outra democracia. Então, assim, 8 de março aqui em Belo Horizonte, eu quero convidar as pessoas para se organizarem nas suas, né, instituições, seja dentro da universidade, aqui na UFMG, o NEPEM está também participando da construção unificada do 8 de março, mas outras pessoas que estão em outras instituições, para que elas se sintonizem. Tem uma página no Facebook, chama 8 de março unificado, né? As reuniões estão sendo convocadas lá no Centro de Referência da Juventude, ali na Avenida do Contorno. Então, assim, é muito importante que as pessoas se sintonizem com esse movimento, porque eu acho que a gente está aí pavimentando o terreno para a construção de uma frente ampla de resistência. E as feministas e o feminismo na vanguarda aí dessa construção. Tomara que a gente esteja só assistindo o primeiro movimento dessa nova onda que eu espero vá varrer aí esse globo todo e a gente construa um mundo diferente, né? Um país diferente e finalmente feminista, né? De maior inclusão para todas as mulheres. Né?
Assim seja, Marlise. E você volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá, Soraya. Obrigada.
A coluna Gênero e Feminismo, com a professora Marlise Matos, vai ao ar toda toda quinta, aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir novamente só no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Meio-dia 53, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a quarta reportagem especial da série sobre o médico sanitarista Oswaldo Cruz.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 54. Uma informação aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, o prefeito da cidade, Alexandre Calil, acabou de fazer uma reunião com uma coletiva de imprensa com o secretário de Saúde, Jackson Pinto, e o secretário de Obras, Josué Valadão, em que ele informou que vai ser criado um comitê de gestão hospitalar para a cidade, cuja intenção é atrair verbas para a saúde e trabalhar com o melhor uso dos recursos voltados para a área. Ele disse que, apesar das dificuldades enfrentadas na saúde, o BH está com a medição em dia nos postos e hospitais.
Reportagem especial.
Principal porta de entrada das cidades, os portos também eram os locais por onde desembarcavam grande parte das doenças no país no início do século XX. Por isso, eles foram ponto de partida para as expedições do médico sanitarista Oswaldo Cruz. Um século depois, o já centenário Instituto Oswaldo Cruz, ramificado por todo o país, dá continuidade às investigações científicas iniciadas pelo médico sanitarista. Na reportagem de hoje da série Oswaldo Cruz 100 anos, Lições de um Pioneiro, a repórter Carla Scarmigliati dá mais detalhes sobre a empreitada que ajudou a desenhar a história da saúde pública no país.
Oswaldo Cruz, 100 anos. Lições de um pioneiro.
Foi no Porto de Santos, na São Paulo de 1900, que a peste bubônica entrou e se disseminou nas cidades, provocando surtos. A chegada da doença por águas marítimas acendeu o alerta para a urgência no controle das enfermidades importadas de outras regiões do mundo. Com especialização em bacteriologia em Paris, o médico sanitarista Oswaldo Cruz foi o convocado pelas autoridades brasileiras a combater os inimigos microscópicos que invadiam o território nacional e causavam grandes estragos à população. Na Direção-Geral da Saúde Pública e do Instituto Soroterápico Federal, criado para a produção do soro antipestoso, usado no combate à peste bubônica, Oswaldo Cruz inicia, entre 1903 e 1909, suas primeiras expedições nos portos brasileiros. Era preciso conhecer os outros locais de embarque e desembarque de doenças para uma política nacional de controle às enfermidades. A historiadora da Fundação Oswaldo Cruz, Ana Lúcia Girão, fala sobre o início das expedições que, realizadas no interior, de norte a sul do país, ajudaram a mudar o conceito de saúde pública no Brasil.
Então, em 1905, ele sai do Rio de Janeiro, ele entra um pouco em alguns portos do Rio São Francisco e ele vai pelo Amazonas até Manaus e volta. E no início de 1906, ele sai de novo e vai para os portos do sul e entra pelo Rio da Prata, ele chega até o Paraguai. Então, ele começa a observar as condições sanitárias das cidades portuárias espalhadas pelo país. E começa-se, então, a perceber que o Brasil tinha uma questão sanitária muito profunda e que precisava ser, em primeiro lugar, conhecida, para depois poder ser tratada.
Nas viagens aos portos do país, Oswaldo Cruz começa a coletar uma série de insetos que vão depois constituir as coleções científicas da Fiocruz e que até hoje são objetos de estudo. As empreitadas do sanitarista serviram de estímulo para outros pesquisadores, que intensificam as expedições em 1910. O objetivo era conhecer as doenças, realizar diagnóstico e levar atendimento à população do interior do país. Foi em uma dessas expedições ao sertão mineiro que Carlos Chagas identifica o protozoário causador da doença de Chagas, transmitida por barbeiros. A historiadora da Fiocruz, Ana Lúcia Girão, conta melhor essa história.
O Carlos Chagas, ele presta um serviço para Estrada de Ferro Central do Brasil, em Minas Gerais, né? E ele está lá vendo casos de impaludismo e em Laçance, né? Que é uma cidade do norte de Minas. E começa a observar também que está tendo vários casos de uma outra doença que não é a malária, né? E aí ele começa a estudar isso, a ver animais também, né? Então, é daí que ele começa a fazer os estudos que vão dar origem na descoberta da doença de Chagas, né?
O Instituto Soroterápico Federal das primeiras expedições virou a Fiocruz. Um século após a morte de Oswaldo Cruz, a fundação que leva o nome do sanitarista conta com 20 unidades, espalhadas por 7 estados do país. Estudos de referência na área de saúde pública são desenvolvidos por meio de 985 pesquisadores. A instituição tem ainda um braço em Moçambique, que contribui para o enfrentamento de doenças na África. Um dos grandes desafios atuais é conseguir recursos para manter todas as atividades em funcionamento. Para 2007, a instituição conta com um orçamento de cerca de R$2,8 bilhões. O vice-presidente de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz, Valcler Rangel Fernandes, afirma que seria necessário um aporte maior.
A gente precisa ter uma administração bastante detida sobre essa situação, né, de dificuldade orçamentária do SUS como um todo, né, e tentamos, de algum modo, definir prioridades e ficar o tempo inteiro numa negociação permanente com o governo federal, em especial o Ministério da Saúde, buscando atender a essa situação de necessidade de manter produção, porque isso não pode cair, né? A produção de vacinas, a produção de medicamentos, ela não pode ter problemas na sua execução, né? E lidar com todas essas outras atividades de pesquisa, ensino e assistência, né? E cooperação.
As unidades da Fiocruz nos estados permitem a regionalização dos estudos de doenças endêmicas nos locais de sua ocorrência e dão dinamicidade à pesquisa e ao controle das enfermidades a nível nacional. O Instituto Ageu Magalhães, que é a Fiocruz de Pernambuco, no Recife, por exemplo, é referência nos estudos do vírus da Zika. O estado é o que tem maior incidência do vírus e o que primeiro registrou casos da infecção transmitida pela picada do Aedes aegypti. Só no ano passado foram 385 ocorrências da doença, segundo o Ministério da Saúde. A Fiocruz de Pernambuco conta com 80 servidores que atuam diretamente na pesquisa científica, mais de 100 projetos de pesquisa em desenvolvimento e duas pós-graduações. A unidade tem um orçamento fixo de cerca de 12 milhões de reais, além dos recursos captados por projetos individuais. O vice-diretor de pesquisa da instituição, Oswaldo de Melo Neto, conta mais sobre a história da unidade, localizada dentro da Universidade Federal de Pernambuco.
O Ageu Magalhães começou como uma unidade separada, independente, aqui em 1950, a partir de 1970 que foi incorporada a Fiocruz, né? Então a gente tem toda uma tradição, mesmo antes de pesquisa com endemias locais, também com peste bubônica, né? Porque tinha epidemia de peste bubônica em 1960 e poucos, teve vários trabalhos que contribuíram. E aí depois de incorporação à Fiocruz, a gente expandiu várias outras áreas, por exemplo, leishmaniose é uma, que tem um grande destaque, também com doenças de Chagas. E a partir do início do século XXI foi quando a gente começou realmente investir mais em virologia. Um pouquinho antes de mexer com os mosquitos transmissores, porque aqui a gente tem caso de filariose também, que é uma doença que está quase erradicada, mas que teve um grande impacto alguns anos atrás, e ela é transmitida por mosquito, pela muriçoca.
Já em Minas Gerais, estado onde foi descoberta a doença de Chagas, o Centro de Pesquisa René Rachaud, que é a Fiocruz de Minas, tem como carro-chefe as pesquisas de campo e laboratório relacionadas à doença de Chagas e outras endemias, como a leishmaniose, esquizostomose, dengue e malária. De acordo com a diretora do Centro de Pesquisa René Rachaud, Zélia Profeta, a unidade conta com um orçamento em torno de 11 milhões de reais, mais os recursos captados por projetos individuais. Porém, ela afirma que o orçamento, limitado devido à crise econômica do país, não tem sido suficiente e a instituição precisou desacelerar o ritmo. O objetivo agora é criar estratégias para que os impactos da crise sejam menores nos próximos anos.
Desde o ano passado, a gente está discutindo uma estratégia para viver nesse período de crise sem afetar profundamente a pesquisa. Porque o grande problema quando você tem uma crise como essa que a gente está vivendo nos últimos 3 anos é que o grande impacto não é imediatamente, né? A gente vai sofrer com esse impacto nos próximos anos, muito fortemente. Quando a gente, de fato, não tiver mais dinheiro para comprar reagente, quando a gente não tiver mais bolsa para pagar os estudantes. Então, eu acho que assim, o que a gente tem tentado fazer agora é criar uma estratégia para enfrentamento da crise.
O Centro de Pesquisa René Rachaud é composto por 23 grupos de pesquisas, com quase 700 profissionais diretos e indiretos. Somente nos últimos 5 anos, a unidade produziu aproximadamente 1.070 artigos científicos publicados em revistas indexadas, 110 dissertações de mestrado e 80 teses de doutorado. Repórter Carlos Carmigliati.
A montagem dessa reportagem apresentou um erro aí com a troca da fala de um representante da Fiocruz com um representante da Fiocruz de Pernambuco. A gente vai postar a reportagem correta no nosso site e também nas nossas redes sociais, lá no facebook.com/fmgeducativa. Você vai conferir então essa reportagem montada da forma correta. E amanhã, na última reportagem da série Oswaldo Cruz 100 anos, lições de um pioneiro, as contribuições do sanitarista para a formação de um novo tipo de profissional na área médica. Essa série tem produção de Carlos Carmigliati e edição de Paulo Alquimim.
Carnaval.
A Belotour está com inscrições abertas para o desfile das escolas de samba e blocos caricatos no Carnaval de Belo Horizonte 2017. Cada uma das escolas de samba do Grupo Especial receberá R$50 mil de auxílio, enquanto as agremiações do Grupo de Avaliação receberão R$25 mil cada. Cada escola do Grupo Especial deverá contar com ao menos 250 componentes, ante 180 do Grupo de Avaliação. O primeiro lugar do desfile levará prêmio de R$50 mil, o segundo R$25 mil e o terceiro R$12.500. Entre os blocos caricatos, a subvenção será de R$25 mil para os do Grupo Especial e a metade disso para os que estão em avaliação. Os desfiles serão na segunda e terça de carnaval, na Avenida Afonso Pena. As inscrições devem ser feitas diretamente na Belotur, na Rua da Bahia 888, no sétimo andar. Agora, 1h06, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais no facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Carla Scarmigliati, Rafaela Abrita, Samuel Souza e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.